Amigos da Rádio Dos Votos, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 134. Vamos conversar com o senhor Sérgio Almeida Franco, que vai fazer uma pequena apresentação para nós.
Inicialmente é um prazer muito grande estar aqui. Como meu próprio nome sugere, Sérgio Almeida Franco, eu sou um membro integrante da família Almeida, resido fora de Fortaleza desde 1975, atualmente em Salvador. Contando aí, então, com 5 anos que passei em São Paulo, são há 32 anos, eu não moro aqui em Fortaleza, mas isso nunca me fez deixar de ser cearense. Tenho uma ligação muito forte com a nossa terra e continuo tendo isso ultimamente de uma forma até mais forte ainda, porque a nossa família tem uma associação, que é a AFA, Associação da Família Almeida, e eu participo dessa associação ativamente desde o ano 2000, exatamente. E fui surpreendido na última convenção que nós realizamos a cada 2 anos. A última convenção foi em outubro e eu fui surpreendido por ter sido escolhido, eleito pelos meus familiares como presidente dessa associação. Eu fiquei muito honrado com isso. No início até relutei porque imaginava que eu não tivesse o perfil para exercer esse cargo que eu reputo tão importante. Mas, ao contrário, eu acabei aceitando e me entreguei inteiramente a esta causa.
Então a nossa pauta de hoje é justamente a AFA, Associação da Família Almeida. Senhor Sérgio, o senhor já tinha conhecimento de outras associações pelo Brasil, até pelo mundo, de famílias que deram essa ideia para a Associação da Família Almeida?
Perfeitamente. Aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, há várias dessas associações. Eu conheço mais de perto a Associação da Família Pinheiro, que inclusive tem conosco uma relação de parentesco por afinidade. A nossa AFA é um pouquinho anterior à dos Pinheiros e à da família Pinheiro, até por ser uma família, me parece, mais numerosa, tem um número de associados maior do que o da AFA. Mas isso não quer dizer que a nossa AFA não seja uma associação forte. Aliás, ambas são. A Associação da Família Pinheiro é também exemplar, e a nossa AFA é uma associação muito vigorosa, tem 26 anos, foi lançado recentemente um livro comemorativo desses 26 anos, e é muito bom, onde a gente revê histórias de nossos familiares, algumas muito engraçadas, fotos antigas, e acima de tudo, essa nossa associação, ela permite que a gente, por exemplo, não é porque eu não moro aqui em Fortaleza, porque se eu morasse, eu também não teria a oportunidade de conhecer tantos parentes, e no meio desses parentes, tantas pessoas interessantes e importantes, de todas as gerações, de todas as faixas etárias. Então, eu me relaciono com pessoas idosas, com crianças, eu acho que sou um pouco extrovertido, tenho essa facilidade de comunicação razoável, e isso para mim é muito gratificante, eu me sinto muito à vontade quando estou nesse meio. Através do nosso blog, que eu gostaria de falar para vocês, cuidado que ele não tem aquele famoso www. Então depois daquele http, 2 pontos, 2 barras, você digita afaalmeida.zip.net. Repetindo, afaalmeida, tudo junto, .zip.net. A gente diariamente coloca mensagens e notícias da família, piadas, informações culturais, enfim, é um instrumento que tem nos servido para unir a família. Através do blog a gente tem conseguido atrair para o nosso convívio parentes remotos que moram na Alemanha, no Rio de Janeiro, na Paraíba, na Bahia, que é meu caso, e outros estados aí do Brasil. Então, o blog, ele tem sido esse veículo de que nos faz aproximar.
Senhor Sérgio, como é que funciona isso? Quem instituiu a AFA? Qual foi o ancestral, digamos assim, em que ano, certo? Como é que funciona a AFA? Se tem regimento interno, se tem eleição, se tem reunião, enfim. Quantos membros participam da diretoria?
Perfeitamente. A AFA foi constituída em 1980, portanto já está com 26 anos, conforme eu falei. A diretoria é composta do presidente, do vice, diretora social, diretor social, diretor financeiro e o vice-presidente. Então são 5 membros que são eleitos a cada 2 anos, justamente nessa convenção que é bianual. Então o mandato, portanto, tem a mesma duração do intervalo de uma convenção a outra. A nossa última convenção foi agora em outubro. A posse ocorreu no dia 28 de dezembro. Eu vim de Salvador para essa finalidade, onde continuo aqui, estou retornando amanhã para Salvador. Fizemos uma festa muito bonita, com a participação de mais de 100 pessoas, num buffet muito bem instalado aqui em Fortaleza. E veio pessoas de outros estados, de São Luís, de Paraíba. Nós viemos de Salvador, tinha bastante amigos, também alguns amigos convidados, pessoas mais relacionadas estreitamente conosco. Então é isso, é assim que funciona. Bom, você me perguntou também como é que foi criado. Isso foi uma ideia de 4 primas nossas, Iralda, Carmen, Lúcia e Socorrinha. Elas tiveram essa feliz ideia de criar essa associação. Inicialmente era um clube da Luluzinha, porque era a associação feminina da família Almeida. Mas houve protestos da ala masculina que quiseram participar também, então se tirou a palavra feminina e ficou apenas Associação da Família Almeida.
Certamente há 26 anos não dispunham de internet, não tínhamos essa facilidade que tínhamos hoje, né? Então como é que era feita essa comunicação com os membros que estavam espalhados pelo Brasil?
Boa pergunta. As comunicações eram feitas pelos meios convencionais. As famosas cartas, os correios, não existia o correio eletrônico de hoje, que instantaneamente você se comunica com qualquer lugar do planeta. Também comunicações por telefone. Então, era isso. Nos meios convencionais existentes, correios e, eventualmente, o telefone.
Certamente, ou não sei, você vai dizer para mim isso agora, né? A família Almeida tem também a raiz lá em Portugal, é isso? Conta um pouquinho da história dos Almeidas, porque temos certamente pessoas nos ouvindo agora que fazem parte também dessa família.
Perfeitamente. A família Almeida tem origem em Portugal. O nosso bisavô, pelo que nós sabemos, eu sou uma pessoa que tenho 61, recém-completados, e o meu bisavô é a origem de tudo. E o casal já nasceu aqui, mas consta que os pais do meu bisavô vieram de Portugal, em torno do século, a virada do século XVIII, no início do século XIX, talvez.
As pessoas que vão chegando na família, né? As pessoas que vão casando com os Almeidas, elas fazem parte também desse grupo, as várias ramificações, digamos assim?
Com certeza, isso acontece naturalmente. Então, é comum vermos nos eventos crianças ainda no colo, aquelas crianças, se a AFA tem 26 anos, muitos dos jovens e adultos, e até adultos de hoje, provavelmente devam ter frequentado algum evento da AFA, talvez acompanhado de uma babá. E hoje estão lá, são alguns deles membros ativos da associação, da AFA.
Senhor Sérgio, nós tivemos recentemente, né, um trágico acontecimento, né, com um dos grandes representantes da família Almeida, que é o Dr. Francisco Valdo Pessoa de Almeida. Como é que repercutiu dentro da AFA esse trágico assassinato do Dr. Valdo?
Um episódio muito triste, marcante, e isso nos tocou a todos, como traumatizou toda a cidade de Fortaleza. Eu estava no dia do acontecimento lá em Salvador. Talvez em menos de uma hora eu já estava sabendo, os meus primos me telefonaram, e olha, eu não via o Valdo há algum tempo, não tinha tido mais o prazer de encontrá-lo pessoalmente, mas pela obra e pela qualidade da pessoa humana que ele é, ele também, a esposa Josélia e seus filhos, isso eu tinha notícias desse trabalho, e uma coisa que nos orgulhava a todos. Eu fiquei simplesmente chocado, apesar de estar fisicamente afastado, mas isso nunca me deixou de estar ligado emocionalmente. E eu comentei com alguns amigos lá na Bahia, e as pessoas sabiam da existência do blog, e no blog saiu uma nota falando do episódio, até se chama AFA de Luto, justamente onde tem uma foto do Valdo. Eu tive a inspiração de escrever essa nota, fiz uma sinopse das notícias de jornais e algumas coisas que eu sabia, e juntando-se aí mais com alguns telefonemas que eu dei para atualizar, porque afinal de contas eu estou há tanto tempo fora, recebi, mesmo do povo baiano, até do povo baiano, mensagem de solidariedade extremamente importante, de pessoas lá, autoridades e que me conhecem, do meu convívio, e que sentiram, sinceramente, com tanto pesar, como se fossem pessoas aqui de Fortaleza. Então a notícia do Valdo realmente foi uma coisa que causou um extremo abalo, e a gente tem que entender essas coisas. Infelizmente a gente vive num país onde as coisas chegaram a esse ponto, e entender não é bem o termo, mas a gente tem que reagir a essa situação. E de uma certa forma eu estou vendo aqui, visitando esta instituição maravilhosa, dentro de um problema, de uma adversidade tamanha, ver a coisa sendo gerida, a vida da instituição seguindo normalmente, as pessoas se reorganizando de outra maneira, porque a figura pessoal do Valdo realmente é insubstituível, então rearrumando a casa de outra forma, para que esta obra continue tendo o seu curso normal, que é o que realmente nós desejamos, e temos certeza que isso vai acontecer. Estou vendo na Josélia uma pessoa a qual eu não tinha também muita aproximação, apenas mal sabíamos assim da existência, em função desse meu distanciamento aqui da Terra, mas vejo nela uma pessoa muito capaz, serena, percebi como ela é benquista aqui dentro da comunidade que é esta associação, as pessoas a tratam com bastante atenção, com bastante respeito, carinho e todos os adjetivos que você imaginar. Mas, além disso, ela me demonstrou ser uma pessoa muito preparada. Ela já vinha, participava da organização. E, neste momento, eu percebo que ela está realmente dando o seu esforço, envidando o seu esforço no sentido de que a vida continue, de que as coisas não parem. Que é isso que o Valdo, que temos certeza que está lá olhando de cima, que é isso que ele deseja.
Com certeza. Estamos todos com o espírito Valdo, né? Incorporado nas nossas lutas diárias. Sr. Sérgio, com relação a atividades sociais, como é o programa da AFA durante o ano, por exemplo? Os aniversários, as pessoas recebem mensagens, e-mails, a festas, enfim.
Existem 4 eventos anuais. O primeiro se chama o Reencontro, que ocorre em torno do mês de março. Eu já estou agendado para vir aqui, inclusive com passagem de avião já comprada, para o nosso reencontro, que será no dia 25 de fevereiro, ou seja, o primeiro domingo após o carnaval. Em torno do mês de maio, junho, a nossa família muito religiosa, católica, apostólica, romana, e estará, faz um outro evento chamado a Coroação. É um evento de caráter mais religioso, mas que no final tem um congraçamento, uma parte assim festiva. Em setembro tem um outro encontro, e no final do ano, a festa de confraternização. Isso ocorre todo ano. Nos demais, de 2 em 2 anos é que temos uma grande convenção, que é o evento. A propósito, a nossa próxima convenção, que será em 2008, ou seja, no ano que vem, será em Salvador. Isso eu farei com grande prazer, quer dizer, farei vir. Quem vai fazer somos todos nós. Mas a minha presença lá em Salvador é assim como se fosse um facilitador para que a coisa aconteça. Já estamos, inclusive, trabalhando no sentido de prover o caixa da AFA de recursos, já começaremos algumas campanhas, para que torne mais viável para aquelas pessoas menos favorecidas, né? Então, em 2008, provavelmente no mês de outubro, estaremos recebendo a família Almeida, cujo maior núcleo é aqui no Ceará, na Bahia, mas vamos ter representantes de outros estados, de São Luís, do Maranhão, no caso, da Paraíba, do Rio de Janeiro, e onde existir pessoas da família Almeida, devemos ter representantes na Bahia, vamos passar lá 3 dias muito festivos. Aliás, vocês sabem que festa é com baiano, baiano sabe fazer festa.
Com certeza, até quando vai para a terceira divisão, como foi o caso do Bahia no Vitória. Senhor Sérgio, me diga uma coisa. Já aconteceu, ou isso é possível acontecer, pessoas alguns parentes, algumas pessoas solicitarem ajudas financeiras para cobrir empréstimos, enfim. Algo nesse sentido? É possível?
Veja, infelizmente, a AFA não pode, uma associação de família dificilmente pode resolver esses tipos de problemas individuais. O que nós estamos trabalhando, inclusive a nossa administração, nós criamos agora a visão da AFA. E estamos tentando inseminar na cabeça das pessoas para que as pessoas se preparem. Então é o seguinte, a visão da AFA é promover o congraçamento na família e a valorização de seus integrantes, ou seja, com foco permanente na valorização de seus integrantes. Ou seja, esta atividade assistencialista, infelizmente a AFA não pode fazer, até porque a contribuição de sócio é simbólica, são R$10 por mês. Enfim, então a AFA, com recursos, ou melhor, sem recursos como é, dificilmente poderia resolver problemas individuais. Então nós trabalhamos no coletivo, ou seja, mais no sentido de preparar as pessoas para que elas sejam a solução de seus problemas, que isso certamente é muito mais efetivo.
As associações de famílias, acredito que sejam instituições que vêm para manter o valor que a família deve ter na sociedade. Afinal de contas, a família é a maior escola de sentimentos humanos. E ao longo dos anos todos, esta instituição parece que foi perdendo a sua pujança, o seu respeito diante das coisas que acontecem no mundo, né? Então, acredito que o senhor perceba isso, né? E repasse para os seus filhos, para os seus descendentes, essa necessidade de a família se reunir novamente em torno do seu núcleo.
Exatamente. A família é o, eu diria que é o maior exemplo da força do coletivo. Porque existe uma palavra que eu gosto muito de usar em certos momentos, que chama-se sinergia. A sinergia, para os que não sabem, exemplificando. Um mais um são dois. Havendo sinergias, deixa de ser dois. Passa a ser 2,5, 3, pode ser 4. Porque essa junção vai criando uma força motora dentro de si mesma, né? É o tal do moto contínuo, que eleva, as coisas deixam de ser apenas uma soma, passa a ser uma exponencial. É essa a resposta que eu poderia dar a essa pergunta.
Bom, nós agradecemos a participação honrosa aqui do senhor Sérgio Almeida Franco. O senhor acabou de falar para a família Dosvox, né? Através da rádio Dosvox, e está à disposição os nossos microfones para novas mensagens.
Ok, Paulo, muito obrigado. Eu fico muito contente por ter tido essa oportunidade. E estou saindo desta visita que fiz à Sociedade de Assistência aos Cegos, bastante gratificado por um trabalho que eu vi, porque realmente eu, como leigo, não conhecendo o que era feito aqui, e não é pelo fato de eu não morar em Fortaleza, porque eu acho que muitas pessoas que moram aqui, talvez até na própria família, não façam ideia da grandeza do que é isso aqui. Porque geralmente a gente tem uma visão lá fora de que isso aqui é uma coisa meramente clínica, oftalmológica, cirúrgica, nessa linha. Quando há todo um trabalho educacional, um trabalho de recuperação, aliado a essa parte clínica que foi o início de tudo. Então, um orgulho para uma pessoa ter tido um familiar do quilate de Valdo, que construiu, com a ajuda de tantas pessoas importantes, uma obra dessa magnitude. Então eu fico muito honrado com essa oportunidade de dar essa entrevista. Estou voltando para Salvador amanhã e eu diria que, dentro desse grande problema que sofremos, a minha viagem aqui à Fortaleza não teria sido completa se eu, por acaso, não tivesse feito sexta-feira uma visita à Josélia, e dessa visita ela me convidar para conhecer essa obra magnífica. Muito obrigado.
Então, este foi o programa Conversa que Interessa, dizendo que nós que fazemos parte da SAC, muitos de nós não temos o sobrenome Almeida, mas com certeza temos o sangue vibrante de um dos descendentes da família Almeida, que é o Dr. Valdo. Então, obrigado, Ana Paula, obrigado, Alexandre Almeida, e à Sociedade da Ciência do Cego, e a você, ouvinte. Esse foi mais um programa Conversa que Interessa.